debate das 10.
No debate das 10 e hoje a nova formatação da Câmara de Vereadores de Afogados da Angazira. Estamos recebendo vereadores remanescentes aqui no nosso debate de hoje. Igor Sá, presidente do Poder Legislativo para o próximo biênio, Augusto Martins e Zé Negão. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algum elogio, é só ligar 3838-1213 ou mandar seu zap para 996-58-0554. Inicialmente conversando com o vereador Zé Negão, que foi reconduzido ao Poder Legislativo mais uma vez. Zé, bom dia. E essa nova missão, nesse novo mandato, o que é que o povo de Afogados pode esperar de você?
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, companheiro Augusto Martins, Michel Martins, Tito Barbosa e todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Aldo, é o seguinte, eu fui eleito para o quarto mandato e cada vez que você é eleito tem uma responsabilidade maior. E esse último mandato para mim foi o mandato mais difícil que eu passei na minha vida, porque, como todos sabem, eu não tive palanque. O candidato a prefeito não colocou carro de som, não fez nenhum comício, não fez nenhum arrastão, não fez nenhuma carreata, não fez nenhuma palestra nos bairros e nas comunidades rurais. E você ser candidato e não poder mostrar o que fez e o que tem para fazer através de um palanque, através de reuniões e da campanha mesmo, em geral, fica difícil. Cada dia que passava ficava mais difícil ainda. E, diante de tudo, eu trabalhei, primeiramente, tinha Deus, eu e os amigos que abraçaram a causa e fomos para a rua, porque eu trabalhei contra tudo e todos. Aonde eu passava numa casa, quando era, passava de manhã, quando era de tarde, já tinha passado 10, 12 vereadores na mesma residência. E a maioria era tudo tirando voto meu. Principalmente depois daquela pesquisa. Fizeram uma reunião e caíram em cima mesmo, não tiveram limite. Portanto, como esse mandato para mim foi o mais difícil, é o que eu vou procurar trabalhar mais. Apesar que nunca parei de trabalhar nas comunidades, tanto nos bairros como na zona rural. Eu tenho um exemplo mesmo, depois da eleição, eu consegui aqui ainda a perfuração de 4 poços, a instalação de 3, questão elétrica foi feito e graças a Deus está saindo mais agora vários poços para colocar na zona rural e hora máquina. Estou esperando aí emenda do deputado Zeca Cavalcante, tive uma conversa com o senador também, doutor Armando, ele está conseguindo colocar umas emendas para aqui para Afogado, e o deputado Júlio Cavalcante também, que vem ajudando no dia a dia. Portanto, é um mandato que eu vou dar continuidade ao que eu vinha fazendo e procurar fazer mais ainda.
Estamos recebendo também o vereador Augusto Martins, que foi eleito para mais um mandato de 4 anos. E a população de Afogados, o que é que pode esperar de você, Augusto? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal, Tito Barbosa, Michele Martins, companheiro Zé Negão, ouvintes da Rádio Pajeú, meus amigos, minhas amigas do campo e da cidade. Também para mim não foi fácil essa última eleição, já disse aqui em outra oportunidade. Foi a eleição mais difícil de minha vida, porque vários companheiros e companheiras que me apoiaram em outras candidaturas, alguns foram candidatos nessa última eleição. E a questão financeira também, que pesa bastante. E outras circunstâncias também, como uma pesquisa que foi divulgada véspera da eleição, onde colocar meu nome em último lugar. Uma série de acontecimentos durante todo o percurso, mas eu nunca baixei a cabeça. Quanto mais dificuldade tinha, mais eu ia para cima, ia visitando meus amigos, minhas amigas na cidade, na zona rural, fazendo porta a porta, com muita coragem. e um grupo de amigos e amigas que me ajudaram, comerciantes, não vou citar nome, mas fazer aqui, renovar aqui meu agradecimento geral a todos, porque isso mostrou mais uma vez que mesmo sem recursos financeiros, a população aprova o meu trabalho e me deu mais uma oportunidade de ser legislador de Afogados em Gazeira. Eu, Aldo, é como se eu estivesse iniciando. Para mim, é o meu, como se fosse o meu primeiro mandato de vereador. Estou com todo entusiasmo, com toda vontade de continuar trabalhando. Para mim é uma nova vida, uma nova fase, um novo momento. Estou totalmente empolgado, como se fosse um iniciante na política e para fazer um grande trabalho na Câmara de Vereadores, sabendo ser governo. Já fui oposição também, e naquele momento fui oposição 4 anos, de 2001 a 2004, e soube também fazer o papel de oposição, e agora sendo governista, vou manter o meu papel de ser governista, não para aprovar tudo que chega na Câmara, porque até como presidente da Câmara, nesse último biênio agora, 2013-2014, vários projetos que o governo mandou, mesmo sendo aliado, eu devolvi projetos, pedi que corrigisse, que houve discussões entre as bancadas, que o projeto não estava de acordo com a orientação das bancadas, dos líderes, e devolvi. Eu faço minhas críticas aos projetos, porque ser governo não é você ser vereador lagartixa, que baixa, que está sempre balançando a cabeça, né? Que tudo que vai à prova, sem às vezes observar os artigos, né? O conjunto, o projeto como um todo, de ler o projeto, de se inteirar do que aquele projeto está dizendo, isso não ajuda. Eu acho que até o próprio prefeito, ele não fica satisfeito de ter uma bancada que diz sim a tudo sem discutir, sem ouvir, sem ler, sem discutir os projetos. Então, ser vereador governista não é aprovar tudo, dizer sim a tudo, mas é ser um crítico no bom sentido. E também ser oposição não é só botar defeito, não é só achar falhas, é também reconhecer as coisas positivas, as coisas corretas e observar aquilo que precisa melhorar. Então, a população de Afogados em Gazeira pode esperar que eu vou continuar com todo entusiasmo, com toda garra, de um iniciante e minha presença nas comunidades rurais e urbanas, como eu sempre gostei de fazer. Né? Então vamos continuar esse trabalho.
Presidente da Câmara, vereador Igor Sá, mesmo a Câmara estando do recesso parlamentar, muito serviço lá, muita coisa para organizar na Câmara, Igor. Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Queria cumprimentar os companheiros Augusto Martins e o vereador Zé Negão. Cumprimentar a Michele e Tito aqui no estúdio. Aldo, a gente está tomando pé, né? Está um período meio conturbado, mas a gente está colocando as coisas em ordem, muito trabalho, mas a gente tem procurado ir à Câmara todos os dias, né, para que a gente agilize esse primeiro momento, né, de documentação, e a gente espera que logo, logo as coisas se normalizem, esse ritmo, ele esteja normalizado. A gente está realmente num ritmo hoje fora da normalidade.
O senhor está exercendo esse mandato de presidente pela primeira vez, é um vereador jovem ainda, tem vereadores aqui mais experientes, inclusive, que já presidiram a casa, exemplo do Zé Negão, do Augusto Martins e de outros que passaram pela presidência. Tem procurado eles para trocar informações, para buscar ajuda, para ajudar nesse mandato de presidente, Igor?
Desde a nossa posse, né, e a nossa eleição no Cine-Teatro de São José, eu disse que iria precisar da ajuda de todos, né, iria escutar todos os vereadores para me ajudarem a tocar os trabalhos da Câmara. E todos aqueles que têm nos procurado, oferecido ajuda, a gente tem escutado, tem pontuado também algumas questões que a gente acha importante, de modo que é importante ouvir os que têm mais experiência, exemplo do companheiro Zé Negão, do companheiro Augusto Martins, que já foram presidentes, o Augusto, inclusive, mais de uma vez. E lógico que a gente não pode desprezar a experiência, né, a maturidade de quem já esteve à frente, né, e sabe como conduzir aquela casa legislativa.
Para o senhor Zé Negão, que já foi presidente da casa, quais são os prós e os contras para quem preside uma Câmara como a de Afogados em Gazeira?
Quando eu fui presidente da casa, naquele tempo já tinha muitas dificuldades. E cada dia que passa, cada ano que passa, tem reforma nas leis, o Tribunal de Contas exige mais, tem a questão do portal da transparência, tem a questão das comissões, tem a questão da verba indenizatória que tinha aqui, quando Augusto foi presidente, encerrou, combinou com os vereadores para não ter mais essa verba indenizatória. E cada momento que passa, a exigência é maior. Principalmente agora, depois desses escândalos que tem no país, né? Todos prefeitos, presidente de Câmara, tem uma fiscalização maior, tem mais exigência. Já teve a reunião agora com os prefeitos. Dia 24, se eu não me engano, vai ser com os presidentes de Câmara no Tribunal de Contas. E é importante que o companheiro Igor Mariano faça algumas anotações, tudo, para fazer algumas perguntas, tanto lá diretamente como através de ofício. Na minha época mesmo, quando eu tinha qualquer dúvida, eu fazia um ofício consultando o Tribunal de Contas, se eu podia fazer ou não. Porque você não pode errar. O presidente, quando erra, ele paga um preço muito alto. Quando eu fui presidente da Câmara mesmo, eu fiz um trabalho, graças a Deus, grande lá. Equipei a Câmara todinha, tudo. E na época, tinha uma liminar que não exigia cobrar o INSS dos vereadores. E passou os 2 anos de Luiz Odon, as contas foram aprovadas, por sinal, uma sem ressalva. E no meu primeiro ano foi aprovado, minhas contas também sem ressalva. No segundo ano essa liminar caiu, se eu não me engano, no mês de julho ou foi agosto. Eu já tinha pago até julho, sem descontar o INSS. O que foi que aconteceu? Os vereadores disseram, e daqui para frente? Cada um fez um documento assumindo que se tivesse algum problema devolvia. E eu continuei. Eu disse, já que pagou até agora, 4 ou 5 meses não vai dar problema. E por esses 4 ou 5 meses deu problema. Eu tive de pagar uma multa. Só porque eu não recolhi o INSS dos vereadores, que tinham a liminar, dizendo que não era para recolher. Essa liminar caiu em setembro. De agosto para setembro. E eu paguei esses outros meses e fui penalizado com isso. Portanto, o que eu digo aí, como eu disse a Augusto, votei Augusto para presidente e votei Ico para presidente agora também. Disse antes e disse depois. Tudo que for fazer, tenha cuidado. Preste atenção. Na dúvida, não faça. Consulta o Tribunal de Contas. Quando Augusto foi presidente, nós fomos no Tribunal de Contas, a presidente na época era Tereza Dueno. Fazer uma consulta lá, ela, várias consultas. Inclusive, estava incluído a questão da verba do gabinete. E ela disse que podia continuar, agora de outra maneira. Mas Augusto, para não correr o risco, decidiu eliminar a verba do gabinete e afogar da Engazeira e foi eliminado. Portanto, é como eu digo, eu voto e dou conselho para que faça tudo dentro da legalidade e não saia fora, porque sair vai ser penalizado. Estou à disposição do companheiro Ico, como também estava à disposição do companheiro Augusto quando votei nele. Na hora que precisar, eu estou à disposição. Voto e ajudo, mas também não dou trabalho. Para mim ir lá questionar, dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, não faz. Agora é importante que veja tudo que vai acontecer, principalmente essa reunião do dia 24, que eu acho que o presidente vai estar lá no Tribunal de Contas. E fazer consulta não tem dificuldade. Faz através de ofício, liga, faz ofício. Eles dando parecer favorável, você pode fazer tudo que tiver diante do que eles mandar.
Falando sobre a eleição da Câmara, uma disputa acirrada. O Igor venceu por 6 votos a 5.
7 a 6.
7 a 6, perdão, aqui são 13. 7 a 6. E o seu voto foi o voto de Minerva, o voto que decidiu, optando pela escolha do Igor para a presidência da Câmara. Entre Igor e Rubinho, o que é que fez o senhor escolher Igor?
Rapaz, é o seguinte, Aldo, olha, muita gente não sabe como começou essa questão da discussão da presidência da Câmara. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Isso foi obra do divino. Chegar no patamar que chegou. E eu ter de desempatar. Isso foi coisa de Deus. Agora, um exemplo. Quem primeiro me procurou na minha casa foi Igor. Depois foi Rubim. Depois de Rubim, aí veio o LJK, Cassimiro, conversei com Agemiro, Cancão, conversei com Augusto no gabinete dele uma vez, depois conversei em outro momento. E com o Igor, conversei com o Igor essa vez que ele foi lá em casa. Depois conversei com os outros vereadores, com o Reinaldo, com o Luiz Besourão, com o Cício Miguel. Com o Frank, já foi já no final, na última semana. Se não me engano, foi na última semana. Com o Daniel. E sempre discutindo, conversando e tudo. E o que chegou para mim, dos vereadores que teve assim, quem não me procurou para falar sobre a presidência da Câmara só foi Raimundo Lima. Raimundo do Foto. E o que chegou para mim foi que o prefeito, eu não sei por quê, que ele tem essa raiva tão grande, que ele pediu que ninguém tivesse contato comigo. E eu fiquei na minha, eu digo, vamos ver, quando chegar lá no final, alguém vai decidir. E Rubi foi na minha casa umas 3 ou 4 vezes. Depois dessa reunião, que eu tive a informação, ele não foi mais, mas também não deixou de falar comigo, ele ligava. Mas deixou de procurar. Deixou de fazer a reunião que fazia. E eu fiquei aguardando. Igor não deixou. Continuou, disse que levou para o prefeito que tinha 6 votos e que precisava de mais 7. Ele não conseguiu mais 1 voto lá. E quando foi no dia, eu decidi por Igor. Nada contra Rubim, uma pessoa preparada, por sinal um professor, entendeu? Que se não fosse Rubim, podia ser Augusto ou Raimundo, ou outro que tivesse. Mas, como Rubim queria meu voto, mas não queria, um exemplo, mostrar que estava me procurando. Os outros continuaram conversando comigo do mesmo jeito. E uma coisa que eu disse, tanto a Rubim como a Igor, nós não podemos confundir os poderes. Tem 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Quer dizer que para fazer o presidente da Câmara, é preciso fazer o presidente que o prefeito quiser fazer. Isso fica muito chato. Igor foi líder de bancada. Passou lá os 2 últimos anos defendendo o prefeito, dia e noite, indo para o combate. Vinha aqui para a emissora e ia para o combate, defendendo o prefeito. Hoje ele é presidente. Ele é contra o prefeito? Não. Pode até que lá na frente deixe de ser. Agora, em nenhum momento eu votei em Igor para ele ficar contra o patriota. Eu votei em Igor para ele ser presidente da Câmara e fazer um bom trabalho na Câmara. Como eu votei em Augusto também, e em seguida teve o rompimento com o prefeito, mas nós continuamos amigos do mesmo jeito, não tinha dificuldade de nada. Agora, tem de acabar com essa questão de prefeito vai fazer a presidência da Câmara. Assim, pronto, ele tem que ser prefeito e presidente. Porque ele vai mandar nos 2 poderes de uma vez só. E o poder tem que ser independente, o poder legislativo. Já diz, qual é o verdadeiro papel do vereador? Fiscalizar o executivo. Se o prefeito hoje for fazer a presidência da Câmara, toda prefeito teve maioria, ele vai fazer, ele vai indicar quem ele quer para ser o presidente, é ruim. É ruim para a democracia, é ruim para o município. Como Augusto disse aí, foi presidente, mas os projetos chegavam lá e ele botava para discutir. Teve alguns projetos até que foi devolvido, que ele nem falou aqui, mas eu lembro que foi devolvido. Que o prefeito não gosta. Quer que tudo chegue lá e chegue do jeito que ele manda e aprove tudo, mas não é assim. Eu disse desde o começo, olha, vereador é saco de pancada. Vereador é o político mais próximo da população. Você vê um exemplo, que eu gosto de falar mesmo, porque do pessoal do Nil Jundia assim, tem a polêmica, mas parou. Quando nós votamos o subsídio dos vereadores, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei, na, como manda o regimento interno, como manda a lei orgânica, que é a constituição do município, sem infringir nada. Fizeram um movimento maior do mundo aí contra os vereadores. Passou a eleição, tudo, votou o aumento do prefeito, vice-prefeito e secretário. Quem foi que viu o movimento? Não é difícil? Vereador é saco de pancada, é para aguentar mesmo os apertos, tudo. Agora, na hora de tomar suas decisões, tem que ter independência. É um poder independente. Votou, é lei, como eu disse lá. Votei, eu não tiro uma vírgula. Eu não fiz nada demais. Votamos um aumento de subsídio, que ninguém sabe nem quando é que nós vamos ter direito a receber, que isso depende do repasse do município, da prefeitura. Como exemplo, o aumento de 2012. Votamos em 2012. Viemos ter aumento de 2015, 2016. Porque 2013, 2014, o repasse não teve como dar aumento. Mas muita gente não entende. É isso que eu estou dizendo. Algumas instituições, algumas pessoas vieram questionar a crise no país, tal, tal. Quando votou o aumento do prefeito, do vice e do secretário, não teve movimento nenhum. Portanto, Aldo, como eu disse, a decisão de eu votar em Igor é porque eu vi em Igor, além dele ser preparado, ele ter a determinação e também não ter seguido as orientações, exemplo, do prefeito, de dizer assim, fique quieto, não procure ninguém. E ele foi atrás de se eleger presidente da Câmara. E eu não votei nele para ele ficar contra o patriota, não. Eu votei nele para ele fazer uma grande administração na Câmara e mostrar que o poder legislativo é um poder independente, independente do cara ser aliado do prefeito ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Bom, Augusto, eu lembro que, geralmente, quando se divulgava as pesquisas, eu particularmente acho pesquisa para vereador muito relativa. Ela não é uma coisa científica como para prefeito. É tanto que, faltando 3-4 dias para as eleições, a gente tem aí quase metade da população que não sabia em quem votar. E, geralmente, naquelas pesquisas, você, ao contrário do Zé Negão, que na última apareceu disparado, e o Zé disse que começou a caçar os votos dele, que foi aí onde deve ter sido ruim para Zé, mas na sua questão você sempre lá atrás não pontuava bem. É, a pesquisa de alguma forma lhe prejudicou, Augusto?
Prejudicou. Teve diversos fatores que me prejudicou nessa última eleição. Como eu falei aqui no início, alguns cabos eleitorais que resolveram o salho e nas pessoas que diziam que votariam comigo. E isso correspondeu. Para mim foi a maior vitória de minha vida, foi essa eleição. Pela dificuldade que eu lhe disse, não ter recursos financeiros para fazer a campanha, eu não tinha um carro esse ano. Alguns amigos é que me emprestavam o carro para fazer algumas visitas, né? Então, uma militância reduzida. No dia da eleição, eu não botei militância na rua, porque não havia recurso para isso. Então, foram voluntários, pessoas que conhecem o trabalho e que fizeram aquele trabalho formiguinha de reproduzir a nossa campanha, de levar o nosso número, de pedir o voto. Eu fiz também um panfleto mostrando o que eu já tinha feito, o que eu pretendia fazer como vereador. Isso também ajudou muito, os votos conscientes. E eu agradeço imensamente. Então, aquela pesquisa prejudicou e outros fatores ao longo da campanha, antes da campanha, durante a campanha também. E depois da campanha veio aquele problema, a gente não estava nem recuperado da campanha, veio aquele problema que o Zé já falou aí, do subsídio, que criaram assim um fantasma para aquilo, uma coisa que a gente que não traduziu assim a realidade, um aumento de 50% e não foi esse aumento todo. E uma série de coisas que eu não quero mais nem falar nisso, porque já passou, já é passado. Eu acho que a gente tem que viver o hoje e o agora, o momento. E projetar o futuro é muito incerto. Deus é quem prepara esse futuro. A gente tem que ir cumprindo o nosso dia a dia, cada etapa. E aí, sobre o que José Edson estava falando, Zé Negão, eu acho que o prefeito, ele queria a unidade dos vereadores que se elegeram no seu palanque. Eu não vi, assim, de minhas conversas com o prefeito José Patriota, duas vezes que conversamos sobre o processo da Câmara, ele vetar nem o nome de Igor, nem o nome de Rubinho. Ele pregava que houvesse a unidade. E se tentou essa unidade até o último momento, e essa unidade não foi possível, porque ficou Rubinho de um lado, Igor do outro, que haviam lançado seus nomes. Meu nome não foi lançado em nenhum momento. Havia uma possibilidade de Raimundo ser candidato também. Então, isso foi até última hora. No último dia, no dia primeiro, Raimundo ainda colocou uma nota pedindo que tanto Igor como Rubinho retirassem os nomes em prol de um candidato que reunisse a bancada, né? A unidade da bancada tão assim almejada. O Rubinho ainda se posicionou que retiraria o nome, mas se o Igor tirasse também. Mas naquele momento, eu acho que já estava tudo definido, o Igor não se pronunciou. E aí, o prefeito não interferiu diretamente para dizer tem que ser Rubinho, ou tem que ser Raimundo, ou tem que ser Igor. Porque ele sabe que a eleição da Câmara não tem nada a ver com o poder executivo. Eu acho que o processo da Câmara é um, a eleição da Câmara é um, e o trabalho da bancada de sustentação é outro. São coisas diferentes, são poderes diferentes, e também uma coisa não vai atrapalhar a outra. Não é que agora, quem votou em Igor vai ser governo ou vai ser oposição, e quem votou em Rubinho vai deixar de ser governo, vai ser oposição. Não, eu acho que o quadro da Câmara continua o mesmo que foi eleito, né? O Zé Negão se elegeu no palanque da oposição e em nenhum momento eu vi ele dizendo que, por conta da que votou em Igor, vai mudar, né? Do mesmo jeito, os 11 que votaram, que estiveram no palanque de Patriota, que vai mudar seu posicionamento. E Cancão, que foi aquele vereador independente. O Cancão não se pronunciou, não teve palanque, né? Não teve assim diretamente ligado a um palanque. Seu partido pessoal, o Cancão fez uma campanha praticamente para vereador e optou por Rubinho. E ele me dizia por que tinha optado por Rubinho. O Rubinho procurou o Cancão inicialmente e o Rubinho partiu com 4 votos, 3 do PEN e mais o de Cancão, 4, e depois foi conquistando até chegar nos 6 votos, o meu e o de Raimundo.
Presidente, a equipe já está toda montada, a gente sabe que tem servidores da casa que já não podem mexer, já são de carreira, já são concursados e estão lá. Mas a equipe já está toda montada ou ainda está montando, Igor?
A gente ainda está no trabalho de montagem, está finalizando. Eu acredito que até o final desse mês a gente já vai estar com tudo resolvido, encaminhado. Mas a gente fez uma conversa com todos os funcionários, os servidores efetivos da Câmara, uma conversa individual no primeiro momento. No segundo momento a gente também fez uma conversa coletiva, né? Estabelecemos um calendário permanente de reuniões, né? Sempre as últimas sexta-feiras de cada mês a gente vai ter um encontro com os funcionários da Câmara, né? Para discutir a gestão, para discutir algumas coisas que precisam ser pontuadas, alguns avanços, algumas críticas que precisam ser corrigidas, e a gente vai estabelecer aí esse acompanhamento, né? Mas a recepção muito positiva, todos dispostos a ajudar, e a gente vai junto com eles aí construir um mandato, se Deus quiser, uma presidência bem participativa.
Muito bem, daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Muito bem, estamos de volta com a segunda e última parte do Debate das 10, com os vereadores Igor Sá, presidente da Câmara Municipal, Zé Negão e Augusto Martins. O Jânio parabenizando o Augusto pelo trabalho que vem fazendo e desejando sorte neste novo mandato. Assim como tem muita gente também que critica o trabalho de vocês, Augusto, há quem chegue para elogiar o exemplo do Jânio.
Obrigado ao Jânio, aos ouvintes da PGU. Com certeza, Aldo. Tudo tem os dois lados, né? E nesse trabalho, nessa missão, que é difícil, porque o trabalho do Legislativo é um trabalho, muitas vezes, que ele não é visto, porque nós trabalhamos com leis, com projetos de lei, com requerimentos. O requerimento é um instrumento de trabalho do vereador, onde ele faz um pedido, ele faz uma solicitação ou uma sugestão ao Executivo. Nós trabalhamos aprovando os principais projetos do município. Se eu fizer aqui uma relação do que nós votamos durante esses 4 anos, a população vai verificar a produção que a Câmara deu ao município de Afogados, a exemplo da nova faculdade de Afogados, que é a FASP, teve que passar pela Câmara, o aumento dos servidores da saúde, o aumento dos servidores da educação, o orçamento do município, tantas leis importantes que nós votamos e aprovamos e colocamos ela em funcionamento no mundo jurídico. Então o trabalho do vereador é muito diferente do trabalho de um executivo, porque o executivo faz. O vereador ele é eleito para sugerir, para fiscalizar, para votar os projetos, para legislar principalmente. Mas o vereador também atende a população. Eu mesmo dou expediente, praticamente todos os dias estou no meu gabinete recebendo a população, vou aos bairros, criei o programa Câmara nos Bairros e Polos Rurais, que discutia o orçamento do município, as aspirações da população. Depois o programa foi paralisado, eu criei o vereador no bairro, porque aí eu não dependia da Câmara aí. Mas eu, como vereador, ia sozinho mesmo, vereador no bairro. Então, é um trabalho que não aparece. Já o executivo faz um asfalto, faz uma praça, faz uma academia, uma escola, constrói uma escola, constrói prédios, né, físicos, estruturas físicas que a população vê. E às vezes o povo confunde. O vereador não faz nada. Quem faz é o prefeito. Mas para o prefeito fazer depende do orçamento que é aprovado pela Câmara. Depende das leis que são votadas. Vou dar outro exemplo agora. O prefeito, numa ação excelente, que eu, como ambientalista, defendo muito, ele projetou fazer um parque ecológico aqui em Afogados de preservação, área de preservação ambiental, a Serra do Giz, uma região muito preservada ainda, das regiões mais preservadas do nosso município, aquela região da Carapuça. A Serra do Giz está localizada lá no Leitão, na divisa com Custódio e Guaraci. É uma área que tem uma mata, uma vegetação preservada, animais, diversos tipos de plantas. E o executivo projetou fazer essa área, mas só poderia fazer se a Câmara desse o aval. Então fomos nós que aprovamos uma lei para poder a prefeitura comprar o terreno. Então veja como é diferente. Vai ter o parque lá futuramente, um parque de pesquisas, de lazer, uma série de coisas que está se fazendo estudo para que é que vai se ver a Serra do Giz, como é que vai ser o modelo lá do empreendimento. Então a população vai ver que vai ter o parque agora. O nosso trabalho, que foi aprovar para poder gastar o dinheiro e comprar o terreno, muita gente não vê. E vai ficar no esquecimento isso, porque foi uma votação, né? Está no papel, não está sendo feito. Então, a população tem que compreender qual é o papel de um executivo, qual é o papel de um legislativo. Então, muita gente já compreende, porque a gente vem tentando educar a população para isso ao longo dos anos, e outros que vão sempre olhar com um olhar crítico, que vereador não faz nada, que vereador só recebe o salário. E é como o Zé disse, o vereador é o saco de pancada. Né? Então a gente muitas vezes paga um preço alto, porque ser o político que está realmente na base, que está perto do povo.
Tem zap chegando, vamos ouvir o áudio que está colocando o ouvinte.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Augusto Martins, Igor e Zé Negão. Eu queria fazer a minha pergunta para Zé Negão e Augusto Martins. Augusto e Zé Negão, por acaso, vocês já passaram de pé na ponte do bairro São Francisco, da ponte, indo para o bairro São Francisco? Passem lá de pé, onde fizeram uma cerquinha bem arrumadinha, bem bonitinha. Aí, já pensou uma pessoa idosa passar ali, ou uma criança, até uma pessoa, um adulto normal mesmo, de idade... que não seja na terceira idade. Tá, amigos? Respondam-me, por favor. E olhem, se ali merece ser reformado ou pelo menos um paliativo para que ninguém caia lá. Muito obrigada.
Zé?
Como é o nome dela?
Ela acabou não colocando o nome aqui da ouvinte.
Mas quero agradecer a ela por estar participando e também parabenizar por ela cobrar do poder legislativo, porque o vereador é eleito para isso mesmo, para olhar o que tem de errado e cobrar do poder executivo. Muitas vezes eu sou até taxado que cobro demais, que porque eu sou oposição, eu cobro e na hora que faz eu não agradeço. Então, quem tem de agradecer é a população, porque a população votou para o prefeito fazer uma boa administração. Os recursos são oriundos de impostos que a população mesmo paga. Sobre essa questão aí da ponte da Rua Nova, já teve vários requerimentos na Câmara pedindo para que colocasse uma proteção, tanto de um lado como do outro, porque é muito arriscado. Quem vai sem ser no asfalto mesmo? A ponte é muito baixa, Aldo, lá. Tanto para um lado como para o outro, o risco é muito grande. E esse requerimento já foi para o Poder Executivo, mais de um requerimento. E até agora ainda não providenciaram fazer isso aí para que as pessoas não corram risco de sofrer um acidente lá. A senhora está de parabéns, cobrar, é bom cobrar mesmo. E de antemão quero dizer à senhora que nós já cobramos várias vezes do Poder Executivo. É onde a gente fala. O vereador faz um requerimento de uma rua para pavimentar, para calçar, para fazer um saneamento, para fazer uma pracinha no bairro. O prefeito executa, mas o nome do vereador não aparece. É isso que eu estou dizendo. Na Rua Nova mesmo, tem uma rua lá, Igor, que eu acho que você já foi até convidado também por Dona Lurdinha de São Joãozinho Alves, que é um esgoto lá, está uma fedetina maior do mundo. E já foi apresentado requerimento, já foi pedido ao secretário e tudo, e não é feito. Mas é cobra. E ela tem razão de cobrar, mas quem tem que fazer isso é o executivo. Aí é onde eu digo, Aldo, que a PAGEU e os meios de comunicação, muitas vezes, a maioria das vezes, é mais forte do que o Poder Legislativo. Porque eu já vi aqui um exemplo, Junho de FIFA bater foto ali na Barão do Lucena, de um esgoto, colocar no blog dele, quando for de tarde já está lá. De uma rua, bater as fotos, o ouvinte ligar aqui para a Rádio Pajéu, você falar, Nil Júnior, ou o próprio Anchieta, na hora das broncas, no instante vão. A gente, somos vereador, faz o requerimento, tem vez que passa 5, 6 meses para ser respondido. É onde eu digo, você tem de estar lá cobrando e tem de bater mesmo, porque você pede e não é feito. Como essa questão mesmo da ponte da Rua Nova já, foi vários requerimentos. Essa questão lá da rua, que Dona Lourdinha do seu Joãozinho já me chamou lá para olhar tudo, e já tinha chamado o Igor. E não foi feito. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, da parte da gente, nós vamos cobrar, e já cobramos. Agora falta a parte do Poder Executivo.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, aqui, Aldo. Aqui é o seu Antônio Aldo.
Diga, Antônio.
Eu quero parabenizar Ivo Mariano como presidente da Canoa e parabenizar o Zé Negão também, que todo mundo sabe hoje que o voto mais bem empregado que a gente dá chama-se um vereador, que é com quem a gente se encontra na rua, a gente bate papo, tá entendendo como é? Eu queria saber deles, esse negócio, essa senhora que ligou aí, refém a rua da ponte aí, não, ela não falou refém a ponte, ela falou refém um arame que tem a beirando na pista ali, que aquilo é o maior perigo do mundo para um senhor de idade passar ali, se rasgar naquele ano, que é a beira na pista, onde você se protege dos carros. Outra, refém esses bar da Rio Branco, que é um absurdo, você não tem por onde passar. É um absurdo, você tem que sair, tem que dividir, você tem que se encontrar com os carros, porque as calçadas estão tomadas dos bares, na Avenida Rio Branco.
É, muito obrigado pela participação. Sobre os bares aí, quem tiver invadindo a calçada toda está errada, porque é metade só agora, né?
É, inclusive.
E a prefeitura fiscalizar.
É verdade, a prefeitura inclusive fez agora uma reorganização, né, e determinando que, junto com o Ministério Público, né, para determinar que os bares só devam ocupar metade das calçadas. Então tem que haver essa fiscalização, mas lá na Rio Branco especialmente, eu não sei esse período de festividade, né, mas no dia a dia a gente já vinha observando essa medida. Em relação a essa questão lá da ponte, eu queria aqui, eu passo ali todos os dias, eu moro no bairro São Francisco, né? E quando faço caminhada, ali também é um lugar de passagem para mim. E realmente lá está uma coisa absurda. Tanto a lateral da ponte é baixa, de um lado e do outro, como o próprio acesso à ponte está totalmente danificado, cheio de buraco. Se for assim, duas pessoas no corpo meio e dizer, não passa junto não lá. Porque é muito estreito. E de um lado, do lado direito de quem está indo, né, o esquerdo para quem está vindo do bairro São Francisco em direção ao centro, foi construída uma cerca de arame lá, que você, se for para o lado, vai para dentro da ponte. Se for para o outro, vai para a cerca de arame. Então, assim, já foi pedido várias vezes ao Poder Executivo que tivesse um olhar mais carinhoso para aquela obra, né? Inclusive, eu lembro que isso é um requerimento do vereador Luiz Besourão, né? Agora, ele, inclusive, foi reapresentado esse requerimento várias vezes, e a gente vai cobrar com mais ênfase do Poder Executivo, porque, de fato, aquela ponte está um abandono. Eu moro lá, os moradores me procuram constantemente reclamando daquilo. Não pode ficar como está.
Eu quero responder à mulher também, já que ela citou meu nome, Aldo. Ela não se identificou aí, mas agradecer também a ela, mandar um abraço pela sua participação. Eu passo a pé ali na ponte do São Francisco, tanto uma como na outra. E, inclusive, recentemente estive lá fazendo uma caminhada com outros amigos que fazem parte do movimento aí de limpeza do Rio Pajeú. E a gente, além de andar pela ponta, andamos por dentro do rio, porque estamos com ação aí, se Deus quiser. Foi outro projeto, foi um projeto meu, tem uma lei antiga, que é uma lei, não é requerimento, é lei mesmo, que solicita a revitalização do Rio Pajeú. Só que essa lei nunca foi cumprida. E apresentei e reapresentei o requerimento pedindo a limpeza da calha urbana do Rio Pajeú, e não aconteceu ainda. Mas nós estamos cobrando através do Conselho de Meio Ambiente, que foi criado o ano passado, e estamos preparando uma ação aí, e vamos agir nesse sentido. Não de retirar as cercas que estão invadindo, porque isso é papel do Ministério Público. É papel do Ministério Público, porque o rio, as terras do rio, têm uma proteção na legislação ambiental, de que elas têm que ter uma proteção. Antigamente era 50 metros de uma margem, 50 metros da outra. Pelo novo Código Florestal aumentou para 100 metros. Então, se com 50
tem
já havia invasão...
Tem canto que aqui não tem 10, né, Augusto?
Não tem 10.
Tem canto que não tem 10, pelo que a gente tem observado.
Aí diz, isso é terra da Marinha. A Marinha pertence à União, Governo Federal. Agora, no âmbito do município, o Governo Federal está aqui através de algumas instituições. Não tem a Marinha, a Guarda da Marinha, para observar, para fiscalizar. O município não tem questão jurídica e legal de retirar, então cabe ao Ministério Público fazer uma ação de retirada dessas invasões. Mas nós vamos agir na retirada das algarobas, porque aí é uma questão de segurança. A gente já teve esse debate na Câmara, né? José estava no dia, o vereador Igor também, que agora é presidente, de pelo menos tirar as algarobas maiores, porque se houver um inverno rigoroso como nós queremos, Aldo, e a barragem transbordar fortemente, essas algarobas elas podem causar um transtorno grande.
Agora, Augusto, só tipo, é válida e é preocupante essa questão das algarobas, mas eu ouvi de um voluntário, uma pessoa que estava preocupada com essa questão das algarobas invadindo o Rio Pajeú, e ele começou a desmatar com motosserra, foi cortando e foi descendo, chegou no ar e o cara disse, epa, aqui não. Aqui no meu terreno ninguém bota a mão. Então já vão se preparando para ir também com o apoio da polícia, porque tem gente que acha que é dona do rio, viu?
Nessa ação, o conselho e esse grupo que está discutindo isso vai pedir o apoio da polícia militar, do próprio Ministério Público, porque nós sabemos que tem muitas cercas, tem muitas invasões, tem até casas construídas, né? E nós não queremos, assim, estar em conflito com ninguém. Porque nossa ação é para o bem de todos. A simples baronesa, teve um ano aí que a barragem transbordou muito, a baronesa ela represou ali na ponte, a ponte Hortêncio, essa ponte que a senhora ligou, e foi preciso o tiro de guerra e muitos homens irem lá
para fazer uma ação de tirar a baronesa que ela estava acumulando, tava e colocando em risco a derrubada da própria ponte, a força da água imprensando com a baronesa. Imagine com algarobas ali, com os troncos de algaroba, porque a algaroba, a raiz dela é muito rasa. Então qualquer enchente, qualquer chuva forte que a barragem tem uma correnteza, o rio tem uma correnteza, vai arrancar as algarobas, porque a raiz dela é muito, muito rasa. É uma planta fácil. Então, a gente está preparado para isso, Aldo. Não queremos brigar com ninguém, conflito com ninguém, mas quando a ação ela tem que ser pelo bem comum, ela deve ser compreendida e deve ser feita.
O Sandro Pereira, senhores vereadores, vão para a rádio se lamentar, falar das dificuldades para se eleger. Só que quando passam as eleições, esquecem dos eleitores e só vem lembrar no período eleitoral atrás do eleitor dinheirinho. Presidente da Câmara, gostaria de responder, já que está representando o Poder Legislativo e os vereadores estão sendo citados aqui todos.
Eu queria, lógico, agradecer a participação do Sandro e entender a crítica que ele faz. Agora, Sandro, eu estou presidente há 16 dias na Câmara, né? E tenho ido todos os dias à Câmara de Vereadores e tenho visto e acompanhado o trabalho dos vereadores. Todos eles atendem nos seus gabinetes, né? Todos indistintamente, e talvez falta a busca do amigo de saber qual é o dia que o vereador que você votou está na Câmara, porque já vi o Augusto lá, já vi o Zé, agora sai de lá, Reinaldo Lima estava lá, Besourão estava lá, o Elton JK estava lá, Rubinho estava lá, então os vereadores estão atendendo sim a população. É, mas acredito que o amigo aí não conseguiu localizar seu vereador, mas os vereadores estão trabalhando efetivamente. Nesse primeiro momento, os gabinetes estão lotados e eles têm feito atendimento e conversado com todo mundo.
Bom, Zé Negão, na hora de votar no Igor, eu acredito que o senhor poderia ter condicionado. Não, Igor, eu voto em você para presidente, mas eu quero aqui ocupar a mesa diretora da casa. Por que não fez?
Ainda bem, foi bom essa pergunta, a pergunta oportuna. Ele está aí para dizer e saber disso aí. Em nenhum momento eu nem pedi para eu voto Nico para ele ficar contra o prefeito, nem ele tomar nenhuma decisão contra o prefeito e nem fazer parte da mesa diretora. Mesmo eu sendo oposição. Quando eu votei em Augusto, nós estávamos todos juntos na situação. Eu fui naquela época lá primeiro secretário porque Augusto pediu para ajudar. Mas votei nele sem cobrar nem primeira secretaria, nem a segunda secretaria. Ele foi quem disse, vem me ajudar. Aí eu fui e compus a mesa com ele. Mas em nenhum momento ele está aí, tanto o Ico como o Rubinho também. Se eu tivesse votado em Rubinho, o Rubinho fosse o presidente com meu voto, ele sabe muito bem, se ele estiver me ouvindo, que eu não fiz exigência nenhuma para fazer parte da mesa diretora. Eu disse a ele, se eu votar em você, eu voto para você fazer uma grande administração. E garanto a você de não votar no seu gabinete lhe perturbando. Como eu disse isso aqui também, está com 16 dias, ele sabe. Eu só vou no gabinete dele se ele me chamar, ou se for alguma coisa que seja de interesse da população. Portanto, isso aí da minha parte não partiu. E quero também falar na questão aí de Sandro Pereira.
Sandro Pereira.
Pronto, veja bem, eu não sei em quem Sandro votou. Acredito que não foi em mim, porque, graças a Deus, eu cheguei a conhecer quase 90% do meu eleitorado. Sítio por sítio, comunidade por comunidade. Visito antes da eleição, visito após a eleição. Eu tenho um levantamento de base, eu tenho um trabalho de base com as comunidades, com o pessoal que vota em mim, tanto da zona rural como da zona urbana, bairro e no centro também. Meu telefone é ligado 24 horas, eu tenho 3 números de telefone. Tem um da Claro, 2 da TIM e tem o WhatsApp. Meus eleitores, e que não são eleitores também, quando precisa de alguma coisa que depende de mim, eu estou pronto. 24 horas, de domingo a domingo. Vereador, ele é vereador, não só é na Câmara. Ele é vereador. Feriado, dia santo, sábado, domingo, de manhã, meio-dia, de madrugada. Quantas vezes já me acordei de madrugada? Para ir pegar o pessoal doente na zona rural, para ir levar, para viajar, eu mesmo ir. para Campina Grande, Caruaru, Recife, Serra. Quando eu não vou, meu filho vai, Jacques vai, meu assessor. Vereador não para, meu amigo Sandro. Agora, infelizmente, eu não sei qual foi o vereador que você votou, ou você não soube escolher, ou então escolheu e já está se reclamando.
Ele já está respondendo aqui que foi Raimundo do Foto.
Assim procura Raimundo, é um grande parlamentar, por sinal foi o mais votado, né?
Isso.
Assim ele procura Raimundo e cobra de Raimundo, apesar que ele tem que cobrar do Poder Legislativo, de todos os vereadores. Assim como ele votou em Raimundo, essa pergunta que ele mandou aqui para nós três, ele vá direto e faça a Raimundo, que Raimundo vai responder a ele. Em que é que ele está aperreado, qual é o problema dele? Que nós não estamos sabendo qual é o problema. Se ele pudesse pelo menos dizer qual é o problema, nós três aqui podíamos até tentar resolver esse problema dele.
A ouvinte está dizendo aqui, é verdade, Zé Negão sempre nos atende, sei porque já precisou dele fora do período eleitoral, e ele sempre serviu. É a Mônica de Covoadas, esposa de Damião. Para a gente fechar aqui, tem a Maria Lopes, da rua Manuel Lopes da Silva, bairro Borges. Ela solicita um quebra-mola há anos, ninguém atende, já tem mais de 80 anos e a movimentação é grande na rua. Ela está com bastante medo. Quem responderia aí? Augusto?
Olha, todos nós, os três que estão aqui, sabem que quebra-mola é um dos pedidos mais constantes na Câmara, através de requerimentos. Eu não gosto, particularmente eu não gosto de quebra-mola como motorista, mas infelizmente é necessário. Infelizmente é necessário porque ainda falta educação no trânsito. As pessoas não respeitam. E entre você botar um quebra-mola e perder uma vida, eu fico com colocar o quebra-mola mesmo. Mesmo que seja chato, seja ruim para o veículo. Mas, infelizmente, se nós não temos outro meio, ou então a lombada eletrônica. Mas essa é difícil, você instalar ela em todo canto. É cara, né? Não é uma coisa barata. Então, o que resolve mesmo é o quebra-mola e nós recebemos muitos pedidos de quebra-mola. Aí tem pessoas não, coisa isolada, de pessoas, comentário isolado. Vereador só faz pedido de quebra-mola. Não é. Nós temos diversos pedidos, diversas leis aprovadas, e entre os diversos pedidos, o quebra-mola é um, porque não é o vereador que está pedindo, é a população. E o vereador, ele é eleito pelo povo, e diferentemente do prefeito, eu já disse aqui e vou repetir, o vereador, ele atende os pedidos da comunidade. Já o executivo, ele vai verificar se tem verba para fazer aqueles pedidos, porque não tem como também, vamos ser justos aqui, atender todos os requerimentos. Eu mesmo apresentei mais acho que os 4 anos, uns 200 requerimentos. Não tem como atender nem 50, mas a gente pede na esperança de que fique no planejamento e durante a gestão o executivo possa atender aquele nosso pedido.
Muito bem, eu quero agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores, Igor Sá, Zé Negão, Augusto Martins, muito obrigado aos senhores e até a próxima oportunidade.
Agradecer, Aldo, agradecer aos ouvintes, às participações, dizer que a gente está sempre à disposição para discutir os assuntos relativos ao Poder Legislativo.
Até a próxima, Zé.
Eu quero agradecer, Aldo, e dizer aqui o seguinte, as cobranças da população são corretas, mas é como eu já disse, nós fazemos a cobrança através de requerimento. Mas eu estou pensando, Aldo, nesse quarto mandato meu, como eu disse que quero trabalhar mais do que os outros, eu vou tentar contratar um meio de comunicação, ou um blogueiro, uma pessoa que mexe com isso para mim, andar com ele nos bairros, fazendo foto e na imprensa, porque eu acho que vai ser mais fácil do que você estar gastando tinta e perdendo tempo fazendo requerimento, mandando para o Poder Executivo. É andar com um blogueiro, fazendo as fotos e fazendo as denúncias. Zona rural, nos bairros, na cidade. Eu acho que vai ficar mais fácil do que o vereador está cobrando na Câmara.
Obrigado, Augusto.
Muito obrigado, Aldo, Michele, Tito, os ouvintes da PAGEU, os colegas que aqui estiveram e toda a população que esteve nos ouvindo. Um grande abraço e até outra oportunidade.
É final do debate das 10 de hoje.